porão, tira de cima de mim.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente aqui no Molho Show. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Amanda e eu vou ser a host de hoje. Quer dizer, né? Eu tô mais pra entrevistadora do que host. Vocês vão perceber que o formato desse episódio é um pouquinho diferente. E a gente tá gravando aqui dia 16 de novembro, mas esse episódio vai ao ar no dia 20, dia da Consciência Negra, que é uma data extremamente importante quando a gente leva em conta que, no Brasil, a maior parte da população é negra e parda. E mesmo assim, nós, brasileiros, ainda reproduzimos muito racismo, de várias maneiras, sejam elas diretas, indiretas, estruturais. E o mês de novembro é muito importante, esse dia é muito importante para a gente discutir sobre preconceito, sobre desigualdade social, violência, representatividade. E nós aqui no Modern Show resolvemos trazer a discussão para a comunidade otaku. E para isso eu tô aqui com duas convidadas muito especiais. Estou aqui com a Blenda Furtado. Blenda, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar.
Oiê, obrigada por terem me chamado.
Pode se apresentar aí pra gente, por favor.
Eu sou Blenda Furtado. Eu sou professora de desenho, professora de mangá. Desde 2009, professora de mangá. Trabalho com ilustração, desenho, quadrinhos. Fiz umas ilustrações para livros de RPG. E hoje em dia tenho feito tirinhas para o jornal O Povo, com uma personagem autoral, que é uma mulher, ela é negra, o nome é Nanda. E ela também é estilo mangá. Então, basicamente é isso. Sou professora e trabalho com ilustração e quadrinhos.
E a gente também tá aqui com a Ana Vitória. Ana, seja muito bem-vinda.
Oi. Obrigada pelo convite também. Tô muito feliz de estar aqui com vocês.
E pode se apresentar também.
Bom, oi gente, eu sou a Ana. Eu sou ilustradora. Trabalho com ilustração atualmente. Também sou designer de interfaces, designer de experiência do usuário. Ainda sou universitário, mas, enfim, tô manejando meu tempo para fazer várias atividades também no meu estágio. O que mais? Sou cosplayer ocasionalmente. E é isso.
Dá conta de muita coisa. Pra gente começar a falar sobre racismo e o público otaku, eu queria mencionar dois casos recentes envolvendo a comunidade otaku japonesa, que eu acho que são bem interessantes pra nossa discussão. O primeiro deles foi o cancelamento do anime New Life. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu?
Não fiquei sabendo.
O New Life é um anime que ia sair agora em outubro desse ano, sair nessa temporada recente. E ele é baseado numa novel, e aí teve uma polêmica muito grande no Twitter, porque o autor dessa novel fez umas declarações no Twitter bem preconceituosas, assim, bem anticoreanas e antichinesas. Essas declarações pesaram bastante, até porque a própria novel também tem um conteúdo discriminatório. E com toda essa repercussão negativa, o anime acabou sendo cancelado. E o outro caso foi a marcha dos otakus japoneses contra grupos anticoreanos e antichineses no Japão. Então, eles realmente se mobilizaram e eles foram para as ruas e eles marcharam em solidariedade a esses grupos que sofrem represálias e preconceito no Japão há muito tempo. E o que eu queria saber de vocês é se vocês conseguem enxergar esse tipo de engajamento na comunidade otaku brasileira. Vocês acham que os otakus brasileiros são antirracismo?
Eu, particularmente, eu não vejo no otaku brasileiro ele sendo ativista antirracista. Apesar de eu ver um acolhimento dos personagens que são negros quando surgem, eu não vejo eles sendo ativistas dessa forma que eles foram lá.
Eu concordo, eu acho que o otaku brasileiro, ele não... Talvez sejam pautas ainda pouco discutidas, mas eu não vejo muito assim, a comunidade otaku brasileira lutando por causas sociais. Nem... Enfim.
Sim, até porque eu considero a sociedade otaku no Brasil muito jovem. E os jovens, eles têm um posicionamento, eles têm uma paixão muito forte, mas eu ainda não vejo uma organização em função de algo tão, tão significativo como o antirracismo propriamente dito, entendeu? Eu vejo alguns exemplos isolados. Eu vejo, quando eu vou ao Sana, os cosplayers também fazendo cosplays. Mas, assim, de ter uma movimentação mais forte, eu não vejo essa mobilização. Eu não vejo essa mobilização em função social mesmo, do antirracismo, coisas assim.
Vocês falaram que sim, chegaram a ver casos isolados e uma coisa ali e outra ali. E eu queria saber se vocês acham que, não só em eventos, mas em comunidades virtuais e em grupos de fãs de anime, vocês acham que as pessoas negras têm espaço? E aí não só como os fãs, mas como cosplayers, como produtores de conteúdo, como ilustradores.
Como eu sou professora de mangá, eu tenho visto ao longo das turmas, né, desde que eu comecei a dar aula, um maior engajamento, uma maior aceitação e uma maior procura disso, certo? Uma maior procura dessa representatividade da pessoa negra dentro do quadrinho, dentro do mangá. Mas o material que chega aqui pro Brasil é um material muito étnico, assim. Quem me levou a pensar nisso pela primeira vez, por ser tratado de uma forma tão natural, o personagem não ser negro, foi a própria editora Jambô, quando eu fiz ilustrações para os livros de RPG. Uma coisa que os editores se preocuparam bastante foi isso. Olha, a gente sabe que muitos dos personagens que são feitos, por padrão, são personagens brancos. Mas tente colocar personagens negros, personagens com características étnicas diferentes, para que todo mundo se sinta representado. E foi nesse momento que eu parei para pensar, poxa vida, realmente a gente tem um padrão que chega do mangá aqui, que não necessariamente a gente precisa reproduzir estando aqui, né? Aquela coisa do o japonês, ele não é negro, ele coloca poucos personagens negros, mas aqui tem uma população negra e parda muito forte para não existirem personagens negros aqui. E aí eu parei, eu digo, nossa, e quando eu comecei a produzir quadrinhos, eu comecei a pensar, tipo, e se o personagem fosse um personagem, uma personagem negra, ou um personagem negro? Isso ia alterar o conteúdo da história necessariamente? Se a resposta fosse não, por que não? É uma coisa que a gente acaba tratando com uma naturalidade tão grande, não existirem personagens negros, que a gente acaba reproduzindo isso. Foi por isso que a personagem que eu fiz para as tirinhas do jornal O Povo, ela era uma personagem negra. A Ananda, ela é negra, porque eu pensei, por que ela não ser negra? Aqui tem uma população negra enorme, e eu queria fazer uma personagem divertida, uma personagem descolada, e que ela fosse de boas com a vida, e opiniosa e tudo mais. Eu digo, e por que não ela ser negra? Qual o problema? Tipo, não é problema. É, na verdade, algo que seria comum. Todo mundo tem uma amiga assim. Por que não colocar? E foi uma das melhores decisões minhas em relação a essa personagem, foi essa.
Se você quiser falar sobre a sua experiência com cosplay.
Sim, eu acho importante também. Apesar de eu ser cosplay quase cospobre, mas foi. Porque, eu fiz uma corra com uma amiga minha de Asami uma vez. Porque a cor é pretinha. É difícil você achar um personagem pretinho pra fazer cosplay, cara.
Com certeza.
A cor foi bem importante, assim, no quesito de representatividade, não só por isso, mas... Sim. Foi muito importante pra mim ver uma personagem que não era branca sendo protagonista de uma série que era continuação de um desenho que eu amava muito e fez muito sucesso.
Isso, e de personalidade muito forte, o que também é importante. Eu achei muito, muito massa.
Uma coisa que eu queria comentar antes dessa questão do cosplay é que muitas vezes também em obras japonesas a gente tem a representação do negro, tipo, bem estereotipado mesmo. Os que me vêm à cabeça são o Chad de Bleach e o... deixa eu lembrar o nome. O Killer Bee do Naruto. Que são, tipo... sempre aquele negro grandão, parrudão, beiçudão também, que tem a voz grossa. O Killer Bee também, ele sempre tá fazendo aquele rap. Então também eu acho, tipo, importante também falar dessa questão de estereotipação mesmo também. E como isso também pode ajudar a propagar isso.
A nossa próxima pergunta é bastante ligada a isso. Porque geralmente quando a gente vai falar sobre representatividade negra em animes e mangás, sempre aparece pelo menos uma pessoa falando: ah, mas lá é Japão, a população de lá não é negra, para de ficar discutindo sobre isso. E aí o pessoal quer encerrar o assunto por aí, sabe? Aquela coisa bem, ah, é outra cultura. Como se isso fosse, assim, uma justificativa que encerrasse a discussão. E a gente realmente sabe que o Japão não possui uma população negra como o Brasil possui, e os animes e, os mangás, em sua maioria, reproduzem a cultura japonesa, eles não focam em outros povos. Mas será que isso realmente impede a gente de discutir sobre representatividade nessas obras? E como é que a gente pode criticar essas obras, já que nós estamos no Ocidente?
Tem alguns animes, como você disse, são bem estereotipados. Tipo, eu lembro quando eu assisti Tenjo Tenjo, e que tinha um personagem que ele era negro, usava dread, ele era bem, bem forte nele, mas assim, mais atual, entre aspas, né? Tem o próprio Slam Dunk, que um dos personagens, dos principais mesmo, é negro, que ele é um negro que enterra, e dentro do próprio mangá ele tem algumas situações que ele sofre esse racismo. Então eu acho interessante até, assim, a forma que eles, quando não estereotipam demais, como eles mostram isso pelo ponto de vista também do personagem. Porque eles têm uma forma meio cinematográfica de narrativa, e aí o próprio silêncio já é algo importante na cena, né? Então você vê a galera chamando o personagem de... acho que é Gori, né? Chamam ele de Gori por conta de gorila mesmo. E aí ele, cara, eu vou mostrar pra vocês que eu sou... foda, entendeu? E ele é um dos que melhor enterra, e o próprio protagonista acaba tendo nele uma liderança muito forte nesse amigo dele negro, sabe?
Ele é o capitão do time, né? O Akagi.
Sim. E assim, eu achei legal exatamente como ele foi tratado lá, sem ser tratado como o estereótipo do negão que canta rap. Não. Ele é um cara que ele tá lá pra jogar basquete. É um líder, é um puta líder, né? E tem, tipo, essa visão dele, de como ele enxerga o que tá acontecendo, né? Isso eu acho massa.
Um dos meus personagens favoritos no mangá.
Mulher é ótimo.
Próxima pergunta é... da experiência de vocês, convivendo com comunidade otaku em geral, vocês acham que o assédio e o racismo nesses espaços e grupos de discussão acontecem com frequência?
Eu acho que não, talvez, assim, tão diretamente. Pelo menos isso nunca aconteceu comigo. Mas, assim, falando mais da questão do cosplay mesmo, eu sempre vi cosplay como algo que você se identifica com aquele personagem, você gosta daquele personagem, você quer, sabe, representar ele durante aquele evento. Nem importa muito pra mim se ele é homem, se é negro, se é branco, enfim. Sendo que no cosplay, isso acabou... tipo, o cosplay acabou se tornando meio que um concurso pra ver quem é mais fidedigno ao personagem. Tanto que na primeira vez que eu fiz um cosplay, eu acho que foi o Lambo, do Katekyo Ritmo Reborn. A versão de 15 anos dele. E eu fiquei meio receosa, sabe? Porque, tipo... eu gostava muito dele. E aí, tipo, eu fiz o cosplay, sendo que... mas assim, tipo, eu via pessoas com o mesmo cosplay e gente indo falar com elas, tirar mais fotos delas. E aí eu ficava me perguntando, pô, será que tem de diferente no meu cosplay do delas? Tipo, talvez seja um pouco de questão de exclusão.
Então você acha que acaba rolando, sim, um preconceito contra cosplayers negros quando eles fazem versões negras de personagens japoneses?
É meio que justamente isso. É, porque, por exemplo, se a gente for pegar os personagens de anime, mesmo que são, enfim, orientais, Se uma pessoa branca fizer cosplay dele, é tipo um cosplay normal, um cosplay comum. Mas se uma pessoa negra fizer, a gente vai estar fazendo a versão negra daquele personagem.
Eu noto isso bastante também. Tipo, se você é negro, você só pode fazer cosplay de personagem negro. Assim, eu digo isso meio que entre aspas, né? Se você é negro, você faz cosplay de personagem negro. Tipo, eu fiz o cosplay da Korra. Tiraram um monte de foto comigo, foi um bafafá, foi massa. Se você é branco e faz um cosplay de um personagem que originalmente é negro, todo mundo tá de boas com isso. Mas se você é negro e faz um cosplay de um personagem originalmente branco, tem uma torcida de nariz em cima disso. Eu noto também do pessoal que tá lá. Hoje o genderbender tá muito melhor aceito. Eu ia fazer o cosplay de Moana, porque enfim, eu sou a Moana. E uma amiga minha fazer o genderbender de Maui. E a gente tava bem com isso. Mas quando vai inverter o papel por conta do tom de pele, já tem realmente essa comoção das pessoas. A gente tá bem, a gente acha que o personagem é massa. Tipo, então tô fazendo cosplay de um personagem massa. Mas tem o pessoal olhando assim com aquela cara de...
Sim. Eu já fiz mais de um cosplay, assim, de um personagem originalmente branco. Eu já fiz cosplay da Virgo, de Fairy Tail. Mas depois dela, se eu não me engano, eu meio que coloquei na cabeça isso, sabe? Ah, vou fazer cosplay agora de um personagem... Não é nem que ele seja negro, mas assim, com o tom de pele um pouco mais escuro, talvez. Eu lembro que na época eu gostava muito de um anime, que é Danganronpa. Muito bom. Saudades. E aí, como eu gostava muito do anime, aí eu vi uma personagem que ela tinha o tom de pele um pouco mais escuro. Aí eu falei, pronto, vou fazer cosplay dela. E, tipo, ela nem era uma das minhas favoritas, nem nada, mas eu fiz. E, teve uma repercussão, tipo, melhor do que os outros cosplays que eu tinha feito anteriormente.
Eu acho isso muito chato, porque o cosplay é pra ser divertido. E, assim, o cosplay é pra ser divertido pra quem está fazendo, quem montou o cosplay, quem tá lá, né, sendo o cosplayer. As pessoas participarem desse divertimento deveria ser um plus. É uma coisa que você admira, que você acha massa e que você quer se sentir na pele daquele personagem por um dia. Eu sinto, assim, no cosplay muito isso, né? Você se veste daquele personagem. Quando eu faço cosplay, o pessoal... Corra, peraí que eu vou tirar uma foto. E as pessoas chamam você pelo nome do personagem. Você passa a ser aquele personagem por um dia. Então, é pra ser divertido. Quando as pessoas têm essa torcida de nariz, assim, meio que com uma reprovação, eu acho muito chato. Acho muito chato, assim. Olha lá, papai.
Sim. Esse cosplay que eu fiz... Tipo, sei lá, eu gostava da personagem, mas ela não era, tipo, uma das minhas favoritas. Mas isso, esse fator de eu ter feito cosplay dela já pensando nisso, sabe? De como que as pessoas iam me ver. Meio que depois eu parei pra pensar e realmente, tipo, não, isso não é o significado de um cosplay. Eu vou fazer cosplay de um personagem que eu gosto e que eu me identifico. Não só... Tipo, ter que ir caçando em obras algum personagem que tem o mesmo tom de pele que eu e só por isso que eu devo fazer cosplay dele.
É uma restrição boba.
Sim.
Eu acho uma restrição boba.
Ok. Vocês falaram muito de restrição justamente porque você faz parte de uma minoria e os personagens acabam reproduzindo o que é considerado padrão, né? Que a gente imagina, assim, de normatividade. E eu, assim, nunca... Tipo, eu sempre tive muita dificuldade pra pensar em cosplay, porque eu sou gorda, entendeu? E não tem personagem gordo também, é muito difícil encontrar. Então eu também tive que ficar catando, assim, tipo, nossa,
sim,
qual personagem eu posso fazer pra poder, sim, me encaixar nisso aqui. E isso é muito chato.
Uma amiga minha ficou achando maravilhoso quando saiu Steven Universe por conta da Rose Quartz. Porque ela acha a personagem fantástica e ela é gordinha, ela diz, pô, vou agora fazer, finalmente vou poder fazer um cosplay. Eu digo, primeiro que não era pra ela só poder fazer o cosplay por isso. Mas é chato não existir outros personagens porque isso faz com que chame mais a atenção. Mas a atenção de forma negativa, né?
Nossa, esse cosplay da Virgo que eu falei que eu fiz, eu lembro que eu encontrei uma menina que também tava com o mesmo cosplay que eu. Aí um amigo dela falou, olha fulaninha, tava com o mesmo cosplay que tu. Aí ela falou, ah é, sendo que é a minha versão mais gorda. Eu fiquei, como assim? Oi, tudo bom?
Não era pra levar em consideração essas coisas, né? E sim, talvez, nossa, olha como o cosplay tá bem feito, olha como ela teve atenção com a peruca, ou com as roupas, uhum. Ou olha como a maquiagem tá massa. Indo pra última pergunta, falando agora sobre adaptações, as famigeradas adaptações ocidentais de mangás, que, né, nem sempre dão muito certo. A gente teve aí duas adaptações hollywoodianas de mangás bem conhecidos. A gente teve Death Note, que foi lançado pela Netflix. E a gente teve Ghost in the Shell, que saiu nos cinemas e foi estrelado pela Scarlett Johansson. E os dois filmes geraram polêmicas por conta da escalação dos atores, principalmente dos atores que foram escalados para os papéis principais. Tanto o Light de Death Note como a Major do Ghost in the Shell foram interpretados por pessoas brancas e eles eram personagens japoneses. A Major sempre tem uma discussão de tipo, ah, será que ela é japonesa e tal, mas enfim. Muita gente criticou os filmes por conta do whitewashing. E aí eu queria saber de vocês se vocês acham que a comunidade otaku talvez esteja mais atenta às questões raciais.
Eu acho que tá mais atenta principalmente por até essa questão que a gente falou dos cosplayers. Tipo, os otakus, como todo fã, né? Como todo grande fã. Quando ele vê o personagem ser de um jeito na obra e ele ser representado de uma outra forma, incomoda. Eu acho que esse é um incômodo muito mais nerd do que antirracista nesse momento. Então, assim, quando eu vi a reclamação da Major, foi muito isso. Tipo, ah, a Scarlett Johansson é linda e tal, mas a Major é japonesa. Mas o Light, ele é um estudante tipicamente japonês. E aí tinha esse ranço muito por conta disso.
Bem falando de quebra de expectativa, né? Porque geralmente quando as pessoas esperam uma adaptação, esperam que seja muito fidedigno à obra original.
Mas eu entendo o que tá dizendo, tipo, eu vejo isso muito em outras mídias, como esse embranquecimento acaba acontecendo de uma forma tão constante. Então, às vezes, até para contar histórias de pessoas negras, a escalação acontece de, tipo, atores ou atrizes que são mais claros do que aquela pessoa. Então, se você pega uma negra, que ela é uma negra retinta, né, que é aquele tom de pele negro mais negro, né, mais escuro, às vezes a escalação do personagem, do ator para interpretar esse personagem, acaba sendo de um ator mais amorenado ou de um tom de pele mais claro. Digo, mas não é a mesma coisa, porque se aquela negra era uma negra retinta, né, que era uma negra muito negra, por que que eles clarearam a atriz, assim? Procura uma atriz negra. Tem atriz negra boa pra fazer. Da mesma forma que, no caso da Major, tinha atrizes orientais massa, fodásticas. Sei lá, tem tanta atriz boa que poderia ter interpretado. A Scarlett Johansson é maravilhosa, diva, mas a Major poderia ter sido representada por uma personagem japonesa, como uma atriz japonesa. Por que não?
Muito isso de tomar o lugar de uma minoria, né, que poderia estar ali.
Sim.
E, enquanto isso, também houve muita gente que reclamou do ator que fez o papel do Ellie, porque era um ator negro fazendo um personagem que no anime ele tem a pele clara, sendo que o L não tem uma nacionalidade definida, ele pode muito bem não ser japonês.
Pô, e os trejeitos estavam do L, cara, era o L.
Aí o que vocês acham aí dessa galera que ficou falando, tipo, ah, mas não é preconceito, é só que eu quero que a obra seja fiel ao mangá e ao anime, não sei o quê.
Eu tenho uma opinião muito, talvez um pouco controversa em relação a isso. Tem obras que eu acho que pela época que elas foram feitas, eu entendo o porquê de algumas escolhas. Então, por exemplo, você vai ver filme do Thor. Asgard é um canto onde tem deuses nórdicos. Aquela coisa bem puxada pra vikings e coisa assim. Então eu achei esquisito o ator que fez o Heimdall ser negro. Assim, fica... Eu acho complicado. Mas num caso como Death Note, que é algo atual, eu já não acho complicado. Porque dentro da população japonesa também existem negros. Vocês entendem o raciocínio que eu tô tendo?
Eu concordo. Não, assim, mesmo sendo uma população em minoria, não quer dizer que eles não existem ali.
Exato. E assim, e pode ser colocado. Tem locais ou filmes que eu já acho um pouco complicado. Tipo, tem filme, o filme do Hobbit, não tinha no livro uma mulher originalmente. Foi colocada uma mulher lá, foi aquela elfa. E foi uma personagem que teve a cara da cota. Porque ela não tinha uma real influência na história, fazendo meio que aquele teste Bechdel, não lembro o nome do teste. Mas a mulher estava lá, mas ela não tinha uma real força dentro da história. Porque ela não existia no livro. Então, assim, num caso desse, eu acabo sendo um pouco mais chata, porque se não tinha e você vai colocar, coloque valendo a pessoa lá.
É, também não colocar só pra tapar buraco, né? Só pra dizer, ó, tá só, aqui, ó, coloquei,
tem uma mulher,
não vão reclamar comigo.
É, tipo, olha, tem um negro, hein? Tá vendo como tem? Gente, não é assim. Assim, como eu falei, né? Tem locais e locais. Como em Wakanda, só tem negro. Se tivessem colocado uma criatura branca no meio de Wakanda no filme, eu ia ficar indignada. Tipo, o que é que esse branco tá fazendo aí no meio de Wakanda? Pantera Negra, não justifica. Como você em Nova York, por exemplo, encontrar brancos, negros, ruivos, tudo bem. Então eu não achei ruim o LC como foi, né? Eu não achei ruim o personagem ser negro, porque ele poderia ser qualquer etnia que funcionaria. Principalmente ele fazendo e atuando da forma que ele atuou, que ficou massa.
Meninas, muito obrigada pela participação de vocês no episódio de hoje. E eu espero que essa discussão tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre a questão do racismo na comunidade otaku. Pra gente pensar que nós, como otakus, nós também temos que refletir sobre isso. E nós também temos que refletir sobre isso enquanto consumidores dessas mídias asiáticas. Consumidores de mangás, consumidores de animes. É, não é porque essas obras, elas vêm do Japão e elas vêm de um lugar super distante que a gente vai parar de olhar para essas obras com mais criticidade. Não é porque elas vêm de um outro país que a gente não vai ficar atento a essas questões também. E ficar atento a essas questões dentro da nossa comunidade, principalmente. E agora, meninas, eu quero que vocês falem um pouquinho mais novamente sobre os projetos de vocês e divulguem aí redes sociais, onde a gente encontra vocês.
Bom, gente, vocês podem me encontrar no blendafurtado.com. Eu dou aulas de desenho e aulas de mangá no Estúdio Daniel Brandão. Vocês também podem encontrar mais a respeito no estudiodanielbrandão.com. Estúdio com E mesmo, tipo brasileiro. Vocês me encontram nas redes sociais como Blenda Furtado, na grande maioria delas. No Instagram como Blenda _ Furtado, no Facebook a fanpage Blenda Furtado e no Twitter como BT Furtado. E eu agradeço muito o convite. Vocês são muito legais, gente. Obrigada.
Minhas redes sociais são meu Instagram e meu Facebook, que é onde eu posto os meus desenhos. É @vonglands, V-O-N-G LANDS. Eu sempre tô lá pelo Sana, pela Artes Ali, faço vários desenhozinhos de videogames, anime, K-pop. Então, sempre que vocês forem pelo Sana, passem lá na Artes Ali, me deem um oi. E é isso.
Normalmente eu tô também no Sana. Eu adoro receber amor. Ela também. Vão lá dar cheiro na gente.
Meninas, a discussão foi maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoas que estão escutando a gente, se vocês têm alguma opinião para dar pra gente, se vocês gostaram do episódio, se vocês gostaram desse formato, manda um e-mail pra gente, responde lá no Instagram. Acesse nossas redes sociais, a gente tá com o Molho Show hoje no Instagram, no Facebook e no Twitter. E assim, pra vocês que escutaram esse episódio, vocês acham que existe muito racismo dentro da comunidade otaku? Vocês que, pessoas que são negras e fazem cosplay, como é que vocês se sentem fazendo cosplay? Vocês se sentem confortáveis com isso? Vocês sentem que existe o preconceito no meio cosplay na comunidade otaku brasileira? Então, conta isso pra gente, manda mensagem, manda e-mail, que a gente quer muito saber a opinião de vocês. E só pra lembrar, dia 26, a gente tem o nosso episódio oficial, que vai ser sobre Okami Shoji Tokuro Oji. Então, aguardem aí que em breve vai sair episódio novo. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada. E agora a gente vai dar tchau, finalmente. Então, 1, 2, 3... Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau. You love her, how I move you. You love her, how I touch you. My one, when all is said and done, you believe God is a woman. And I feel it after midnight, a feeling that you can't fight. My one, it lingers when we're done, you believe God.
It lingers when we're done. You believe God.